A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Vez em quando preciso me recolher em uma trincheira para impedir que alguns acontecimentos não me sangrem por inteira. Faço-me de fuzileira, esboço uma estratégia e habito nesse abrigo que só serve aos combatentes. Mica Andrade. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. A poesia erótica pede espaço no programa de hoje, que traz os detalhes do lançamento O Olho de Lilith, antologia erótica de poetas cearenses, publicado pelo selo Ferina, com curadoria de Jarride Arraes. As ilustrações são de Valentina e o projeto gráfico é da Adriana Campos. E quem nos conta todos os detalhes da publicação é a organizadora do livro, Mica Andrade, e também a autora, Vitória Régia. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Hoje eu recebo não uma autora, mas eu tô aqui com duas, elas que fazem parte dessa nova geração de escritoras cearenses. Eu recebo com muito carinho Mica Andrade, organizadora da antologia O Olho de Lilith, publicada pelo selo Ferina, e também Vitória Régia. Sejam muito bem-vindas.
Obrigada. Lívia.
A Vitória, ela que é uma das autoras que integram a publicação, também é uma poetisa com dois livros publicados. A gente vai conversar muito mais um pouquinho sobre a trajetória de cada uma delas. Bom, a princípio, meninas, eu quero que vocês nos digam o que a gente pode esperar da publicação. Mica.
A antologia do Olho de Lilith tem 10 autoras cearenses e o leitor pode esperar poemas potentes sobre a autonomia do corpo feminino, sobre o desejo da mulher, anseios.
Pode ajudar, Vitória.
Só olhando, né? Então, a antologia, a Micaele, que é a idealizadora, né? Ela veio trabalhando já há algum tempo, né? Fazendo esse trabalho. E ela nos comunicou, acho que tá com uns 3 anos, né, Micaele? Mais ou menos em 2016, fez um convite pra gente, né? Pras outras autoras. Tem também a Sara Cindy, a Nádia, a Camussa, a Nina Rizzi, a Ana K, né? Ela entrou em contato com a gente se reunir e fazer essa antologia, né? Eu lembro que na época eu achei fantástico, né? Porque eu sempre digo, né? Eu acho que isso aqui é um acontecimento gigantesco, né? Porque tem todo um significado não só estético, né? Acho que para a literatura cearense, mas também político. Porque aqui nós temos várias autoras, mulheres, né? Que torna mais significativo ainda, né? Se expressando, né? Expressando o erotismo dos seus corpos, né? Cada uma com seus estilos, né? Com a sua poesia. Então eu acho que, além de trazer uma pluralidade muito grande, né? De autoras, de escritoras com estilos variadíssimos, tem também esse significado muito grande, um significado político, né? Estético-político. Então eu acho que fiquei muito feliz com o convite da Micaele, né? Que a Micaele já está há algum tempo fazendo esse trabalho de divulgação de escritoras cearenses, muito importantíssimo, né?
De militância, né?
De militância, uma militância muito grande. E ela nos uniu, né? Nesse propósito e estamos caminhando juntas, né? Que é o mais importante, né? E é isso, né?
Eu tô muito feliz de estar falando sobre essa publicação aqui no Autores e Ideias. E me sinto, assim, fazendo parte também, endossando esse coro Girl Power do programa dessa noite. Eu queria muito falar sobre as meninas todas que fazem parte, sim, do livro. Todas as poetas que integram a publicação. A Vitória estava conversando há pouco dos nomes de cada uma das autoras. Mica, vamos falar, citar cada uma delas para que elas se sintam também presentes e contempladas aqui, sim, na nossa entrevista.
Sim, fazem parte da antologia Ana Kalima, né, que é editora do selo Aliás. Argentina Castro,
Ayla Andrade,
Bianca Ribeiro,
Jesuana Sampaio, Nádia Camussa, Sara Sintik,
Suelen Lima,
e nós, né? Micaele Andrade e Vitória Régia.
E a Nina Rizzi.
Como é que foi a seleção dos nomes, Mica? Que eu tenho uma grande curiosidade. Como é que foi que você selecionou todos esses nomes? Porque as autoras não são só diferentes de estilos, mas também de temáticas, de gerações diferentes. Como é que você conseguiu reunir todos esses nomes, né? Elas são diferentes, mas ao mesmo tempo, assim, elas têm um eixo narrativo
muito parecido, assim, que tem traçam um diálogo. A gente também tem que ponderar essas informações. Fala pra gente um pouquinho como é que foi a seleção das autoras.
Como eu comecei com o Escritoras Cearenses, né, o projeto de divulgação, eu fiz pesquisas de autoras para que eu conhecesse, para que eu lesse, me tornasse leitora dessas autoras.
Que legal!
Algumas eu já havia lido, como a Vitória, com o Partido de Não... né?
Partido de Não Dizeres.
De Não Dizeres.
A primeira publicação foi pela Substância.
Isso, foi pela Substância.
Eu já
2015.
Havia lido...
Eu adoro esse título, inclusive.
É lindo.
Obrigada.
Eu havia lido já a Ila Andrade.
Nina... Amo a Ila, amo, beijo.
A Nina Rizzi, a Jesuana. É assim, a princípio eu pensei em fazer um edital para contemplar mais pessoas, mas como eu não tinha capital para arcar com a publicação, eu pensei em fazê-la digital, né, e-book, deixar disponível para download, para que todo mundo tivesse acesso. E a princípio foi assim, ficou 3 meses para download, enfim, aí voltando.
Eu quero já falar do formato digital, não adianta ainda agora não.
Aí eu, como eu não tinha capital para fazer esse edital, para que abrangesse e pegasse mais autoras, eu selecionei 20 pessoas, enviei o convite, 20 autoras que eu era mais ou menos próxima, já tinha havido um contato com elas.
Mas você já fez o convite direcionado, que seria uma antologia de poesia erótica, você já queria esse tema?
Sim, sim, já passei.
Por quê?
Porque eu havia trabalhado, tinha acabado de trabalhar na Manzine, alguns versos pervertidos e outros indecorosos, e eu comecei a partir da Zine a ler mais poesia erótica e percebi que no Ceará eu não encontrava. E aí eu tava muito empolgada com os meus próprios poemas e eu queria mais de mais autoras. E aí eu passei pras meninas, informei que seria digital e 10 delas aceitaram fazer parte da antologia.
Mas assim, é muito curioso, né? Porque assim, foram 20 a priori, né? Convidados e 10 aceitaram. Esse recorte é muito sensacional, porque imagina aí, não foram 12 entre eles, foram 10, assim, a metade aceitou.
Fica 11 contando comigo, mas tirando eu, são 10 autoras.
Mas eu acho, assim, impressionante o
que
recorte.
Ficou fechado.
Ficou fechado. Enfim, eu vou já falar mais dessa história.
Certo.
Porque eu tenho muita curiosidade sobre como é que surgiu a ideia do livro, da criação. Vitória, e você já conhecia a Mica antes do convite? Como é que era a relação entre vocês?
A Micaele, eu a conheci pessoalmente no curso de escrita criativa da Socorro Scioli. Foi, eu acho que, um dos primeiros cursos que ela deu no Espaço do Povo, né? E a gente se conheceu lá. Ela tava com o meu livro, com Parte de Não Dizeres, e a gente, né, se apresentou nesse dia, né? E depois...
Autógrafo.
E eu já acompanhava o Instagram, era Leia Mulheres...
Não.
Era o Escritora C.E.
Escritora C.E.
E antes dele, o Mulheres na Literatura.
Eu acho que era o Mulheres na Literatura ainda, que eu estava seguindo, mas eu não sabia que era ela. Depois que eu fiquei sabendo, nossa, que legal, a coincidência. E desde então a gente foi mantendo o contato através dessas publicações no Instagram, né? Aí depois ela mandou o convite, eu fiquei mega feliz com o convite dela, né? Já conheci a Sara, já conheci a Nina. Inclusive a Sara também lançou o primeiro livro no ano que eu lancei meu primeiro livro.
Também pela Substância.
E eu acho que, se eu não me engano, foi na mesma semana até. Então, desde sempre, todas conectadas, né?
E a capa do livro, a primeira versão digital, é a Sara, não é?
Não.
É a Nádia.
É a Nádia.
Ai,
que
são as
lindo. Muito lindo.
Eu achava que era a Sara, então é a Nádia.
Ela fazendo uma performance, né? Que além disso, né? Além dessa, como eu falei anteriormente, da pluralidade nos textos, né? As autoras também atuam de outra forma, né? A Nádia Camus é atriz também,
e a
né?
Sara também.
A Sara também é atriz.
Tá rodando um filme agora no interior.
Que também é atriz, né? Inclusive, a capa é uma performance belíssima da Nádia, né?
Que bonito, né? Que bacana. E, Vitória, você já tinha essa verve da escrita erótica? Era uma estética que você ali Sim. gostava de se aventurar? Uhum. Como é a tua relação com a escrita erótica?
Lilian, nos meus dois livros, eu acredito que sim, existe uma expressão do erotismo. E eu já venho, na verdade, estudando o tema, né? Com Jorge Bataille, né? Com algumas autoras que eu venho lendo, que fazem parte da minha leitura diária. Autoras como Angélica Machado, que é conhecida como a precursora do erotismo na literatura brasileira, né? E é pouquíssima falada. pouquíssima lembrada, importantíssima. Hilda Hilst também, eu leio muito demais. E acho que com essas leituras, né, eu fui me identificando nesse tema, né? E eu acho que, assim, eu penso o erotismo, antes de tudo, né, como uma, eu diria, uma investigação da nossa complexidade como seres humanos, né, como pessoas. Não só para mulher, sobretudo para mulher, mas eu acho que no sentido para qualquer pessoa, sabe? De você se enxergar como um ser humano falho e dividido de inúmeras formas. Eu acho que o erotismo, ele expressa isso, sabe? Nessa nossa natureza animal e conflituosa, né? Que a gente tem uma natureza conflituosa e o erotismo é uma manifestação artística, né? Como estética, né? Eu acho que ele lida com essas problemáticas, né? Então, eu fui trazendo essa inquietação e expressei isso, acho que expresso isso nos meus poemas, né? E não só eu, todas as meninas, de alguma forma, né? Sara, ela também faz um estudo sobre o corpo, na literatura, ela também é extremamente performática, né? Faz performance, né? Que tem uma manifestação muito ligada, né? Essa questão do erotismo também.
É uma outra narrativa, né?
Exatamente. Então, foi juntando tudo, né? E eu acho que ficou muito bem expresso aqui nesse livro, né? Apesar dos estilos variadíssimos, todas são muito diferentes umas das outras, né? Mas todas falando, acho que numa mesma vontade, né? Então, é isso. Voltando para a questão do meu texto, eu acho que vou seguindo nessa inquietação, né? De expressar o erotismo, mas com essa forma, assim, de falar sobre a nossa natureza humana, né? Que é conflituosa, eu vejo como conflituosa.
Muito bacana. Isso. Bacana. Uma curiosidade que eu tenho, Mica, é em relação também a essa ideia da escolha do tema sobre... Bom, a gente está vivendo um momento que é bastante complicado, principalmente quando o assunto é mulher, feminismo, artes. Então, você juntar tudo isso numa publicação é uma bomba, né?
É afrontoso.
É afrontoso. Infelizmente, não deveria ser assim. É. Mas, infelizmente, a gente está vivendo um momento de cerceamento mesmo.
Verdade.
Principalmente das artes e das mulheres artistas. Aí você imagina uma publicação independente que reúne 10 autoras, na maioria jovens autoras, algumas ainda nem tanto conhecidas do grande público, para falar sobre o erotismo a partir do olhar feminino, do corpo feminino. Você sentiu algum tipo de preconceito, algum tipo de crítica em relação à publicação, trabalho? Como é que você sentiu essa recepção da obra?
E outra coisa muito importante, nordestina, né, as autoras, porque
muito bem lembrado.
É sempre o Sudeste, né? Os escritores nordestinos é pouquíssimos lembrado. Tem muitos lançamentos de antologias de pessoas importantes que vão coletando os autores, mas dificilmente você encontra nome de autor nordestino nessas coletâneas.
E de mulheres nordestinas?
E de mulheres nordestinas.
Não, e eu queria saber sobre
a recepção.
Essa recepção, se teve preconceito, se você sentiu algum tipo de crítica.
Na grande maioria dos comentários que eu venho recebendo, é uma recepção positiva.
Elogiosa.
Elogiosa, só que recentemente
houve eventos com as outras... com algumas das autoras em dizerem que se sentiram de certa forma
assediadas,
né? De certa forma, assim, indiretamente, né? Como se, acho que algumas delas presentearam o livro para pessoas que eram eram artistas e elas receberam um retorno, né?
Como se fosse
de assédio.
Um convite.
Exatamente.
Escrever literatura erótica, nossa.
Exatamente.
O machismo nosso de cada dia, né?
Exatamente. E o respeito deveria ser o óbvio, né? Mas quando eu soube disso, eu ainda tô esperando. Comigo não aconteceu diretamente, né? Mas ainda tô esperando
também.
Que não é de se surpreender.
Infelizmente,
é o machismo nosso de cada dia, né? De achar que a mulher que escreve poesia erótica, ela é fácil, ela é acessível.
Exatamente.
E ela tá fazendo um convite.
Sim, sim.
Que triste.
E teve esse ocorrido, mas eu acho que diante, né, da felicidade de todas as autoras, né, a gente passa por isso, mas a gente sentiu a importância de falar sobre isso, né? De lembrar que o respeito é o óbvio, né?
Claro,
a gente como escritora, como... Enfim, né? Mas, infelizmente, houve esse ocorrido, né?
Rede social, Mica, como é que tem os haters, assim, se comportado bem?
Pois é, eu tive a sorte de não receber nenhuma crítica, nenhum assédio, de não chegar até mim nada
geral,
negativo.
Foi positivo.
Que bom, que bom.
Eu fiquei muito triste até quando a gente tem um grupo que a gente se fala e as meninas comentaram que tinha ocorrido isso com elas. E assim, eu fiquei muito triste mesmo, porque o meu esposo até falou, Michele, isso já era de se esperar, porque homem...
É o machismo nosso.
Pois é, mas eu fiquei... A gente tava recebendo tanta crítica positiva, assim, a gente não tava lembrando que isso ia acontecer.
Mas é importante falar sobre isso, né? E chamar atenção pra isso também, é muito importante.
Sim, é, eu me expressei no meu Instagram sobre o ocorrido. A Jesuana fez um texto também, publicou no Facebook, falando sobre... Porque ela foi uma das autoras, né, que aconteceu...
Que sofreu esse assédio.
Que sofreu assédio. E, assim, é importantíssimo lembrar que é o nosso trabalho.
Claro.
É óbvio. Não era nem pra gente estar falando que isso aqui não é convite e a gente deve ser respeitada. Independente do que tivesse sido escrito, não é porque é só poesia erótica, não era pra eu estar pedindo respeito por isso.
Uhum.
Mas infelizmente ocorreu de a gente ter que lembrar isso.
Bom, e tá aí a dica, tá? Não é porque você tá lendo poesia erótica que você tem que estar dando em cima das autoras ou dando em cima da moça que tá lendo o livro do teu lado, aí onde você está. E passa essa ideia adiante também para as demais pessoas que você conhece, porque o respeito com as artistas é sempre em primeiro lugar. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a publicação. O livro ele foi publicado inicialmente no formato digital. A Mica Andrade estava conversando sobre esse e-book, que ele ficou disponível 3 meses para download, gratuito. Então, todo mundo podia ter acesso. Eu fui uma das pessoas que fiz o download da obra. Conta pra gente como é que foi essa experiência da publicação, Mica.
Mais uma vez, a recepção foi muito positiva, tanto que quando eu disponibilizei o e-book para download, muitas pessoas vieram perguntar se não ia ter a versão impressa. Como eu não sabia do desenrolar, eu falei que ia ficar só no digital. E quando a gente fez o lançamento, o sarau de lançamento da versão digital, teve muitas pessoas no sarau, muitas pessoas que queriam a versão impressa. Teve muitos downloads, foi muito bem aceito. Muito
e circulou bem aceito. Muito bem, né? Que é o que eu acho que foi, assim, a grande cereja do bolo foi o livro ter circulado muito grande pelo formato digital, né? A gente nem esperava que outras pessoas fossem acessar a publicação e esse retorno vindo de todos os lugares, né? Dos mais diferentes lugares do país, pessoas dando um retorno a respeito da...
É muito bacana.
Da antologia. Você já conhecia essa experiência do formato digital, Vitória? O que você acha dessa experiência?
Já conhecia como leitora, né?
Do e-book,
Sim, mas não tinha publicado nada meu no formato e-book, mas já conhecia, né? E eu acho que, como a Micaele falou, né, para ter esse primeiro alcance foi importante lançar nesse formato. E também porque tem esse significado também de ser uma iniciativa dela mesma, né, da gente, né? Uma coisa que vamos fazer, não vamos esperar ou que caia do céu uma editora para vir até aqui, vamos fazer, né? Por conta própria, né? E eu acho que é por isso que funcionou tão bem, né? Que deu certo.
Eu acho que essa foi uma grande sacada,
sim,
né? Porque talvez se tivesse sido a versão impressa
primeiro,
talvez tenha ficado aqui restrito,
sim,
né?
Ao
Ceará, muitas das vezes a capital, né? Não tem nenhum alcance no interior. E quando chega, né? É mais difícil. E a coisa acaba que ficando por aqui. E o formato digital, sim, por incrível que pareça, né, teve uma repercussão e um alcance muito maior.
Sim.
Isso foi curioso, né? Ressoou em outras regiões e isso deu um alcance muito bom para a obra.
Uhum, com certeza.
E daí o salto. Bom, e aí eu quero saber essa história. Como é que a Jarride entra nessa história e aí faz o convite para lançar a versão impressa e sair pelo selo dela, Ferina.
Depois do lançamento do sarau que a gente fez.
Isso foi em 2018,
o lançamento.
Formato digital.
Isso. A gente ficou muito empolgada, conversamos no grupo sobre uma possível
publicação impressa.
Mas não tínhamos comunicado nenhuma editora. Seria a gente mesmo, nós por nós. E aí, eu só fiz comunicar a Jarride pedindo pra ela escrever um prefácio pra eu poder mandar pra gráfica e ver quanto é que ia ficar a impressão. E aí, depois que ela leu e me mandou retorno, eu questionei se ela havia feito. Ela, não, eu não fiz porque eu queria que saísse pelo selo Ferina. Queria saber se você aceita. Eu, como não, né?
Que legal! Mas peraí, como é que você e a Jarride já se conheciam?
É, assim, o Mulheres na Literatura, que foi um perfil que eu criei pra compartilhar minhas leituras de autoras. Eu conheci muita mulher incrível, assim, contato virtual, né? Eu não tive ainda a oportunidade de conhecer todas, mas eu conheci ela através do Mulheres na Literatura, ainda no primeiro trabalho dela, que foi As Lendas de Dandara, né? Quando ela publicava só Os Cordéis, e esse foi a primeira publicação, o livro dela. E a gente se comunica pelo Instagram, pelo WhatsApp, e aí eu enviei a mensagem pra ela, pedindo pra ela escrever esse prefácio.
E ela adorou
o livro. E assim, na primeira versão não tinha nenhum poema meu. Aí ela pegou e perguntou, pediu pra eu acrescentar, se não tinha como acrescentar poemas meus na antologia. E aí foi.
E foi esse sucesso. E o projeto gráfico do livro tá lindo demais! Tá.
Eu converso com as escritoras Mica Andrade e Vitória Regia sobre o lançamento do livro O Olho de Lilith, antologia erótica de poetas cearenses, publicada pelo selo Ferina, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Educação para jovens e adultos. A Constituição Federal estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Pela Constituição, o ensino fundamental é obrigatório e gratuito, inclusive com oferta garantida para todos que não tiveram acesso na idade certa. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também prevê que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Assim, os sistemas deverão assegurar, de graça, oportunidades educacionais apropriadas aos jovens e adultos nesta condição. Devem também manter cursos e exames supletivos. A educação de jovens e adultos para a conclusão do ensino fundamental será oferecida para maiores de 15 anos e no ensino médio para maiores de 18 anos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária conferiu o lançamento do livro Dicionário Involucionário, de Felipe Franklin de Lima Neto, que irá ocorrer no próximo dia 11 às 19 horas na Livraria Lamarck, em Fortaleza. O autor conversou com Autores Ideias e é ele quem nos traz os detalhes da publicação.
Boa noite, né? Você aos ouvintes, eu queria em primeiro lugar agradecer, né, o espaço, a proposta de programa que vocês têm, que eu acho maravilhosa. E quanto à obra em si, o lançamento é o seguinte: o Dicionário Evolucionário é um livro, né, composto por quase 200 verbetes, né? Eles tratam de temas sociais, culturais, políticos, econômicos e ambientais de uma forma literária, né? E ele foi escrito ao longo dos últimos 6 anos. Ele pega o período ali das manifestações de junho de 2013 e até os mais recentes disparates, né, digamos assim, proferidos pelo atual desgoverno, né? E tem uma forma de uma escrita mais taquigráfica, espiralada, né? Que remete a uma certa crítica temática e linguística, sabe? Até jornalística, sabe? Então esse é o bojo, né? E o conteúdo é a forma do livro que será lançado agora, quinta-feira, né? É isso.
Fala, como é que foi essa catalogação, se é que a gente pode usar esse termo, desses verbetes? Como é que você foi selecionando esses verbetes? Que tipo de verbetes são esses? Dá pra dar uma pista pra gente?
Dá. Ele é um dicionário que brinca com a ideia de dicionário. Ele subverte, digamos assim, as normas gramaticais e temáticas, né? E pronto, para você ter uma ideia, ele não é um dicionário que serve à ordem alfabética. Ele é um dicionário que ele serve à ordem cronológica dos acontecimentos. Então ele serve, digamos assim, como um ato histórico, se você lê-lo retrospectivamente, né? Desse período de junho de 2013 até hoje em dia. E ele vai justamente convidando as pessoas, né, de uma forma mais bem-humorada, né, e um pouco até irônica, a participar dos eventos de forma narrativa, né, que não fiquem presos tanto assim à pauta dita pelos jornais, né, pelos veículos de comunicação institucionalizados. E aí ele entra também com uma visão mais poética, né, dos assuntos. Então, por isso que ele tem esse nome também de involucionário, né? O que é que significa, digamos assim, isso? É um dicionário de indefinições, né? De suspensões. Algumas pessoas achavam que as manifestações poderiam abrir para o povo mais democrático, com uma explosão mais democrática, com uma participação mais popular, com uma abertura mais participativa, né, da sociedade brasileira, sendo abertas, né, em termos do terrorismo, meio ambiente, religião, etc. E o que a gente foi vendo é que o caldo foi mudando, ele foi assumindo uma postura mais reacionária e conservadora, que também conta com a parte do povo, é certo, mas que ao mesmo tempo mostra que existe uma caixa de Pandora na sociedade brasileira que foi abrindo. Então ele não foi uma abertura democrática e revolucionária, foi involucionária. Eu tô achando e estou considerando, esse é o título do livro, a sociedade brasileira, embora tenha participado de uma aceleração histórica, ao mesmo tempo evoluiu em muitas pautas, né? Como a que eu estava falando, gênero, meio ambiente, religião, etc. Portanto, esse é o título do livro e, portanto, é essa forma que os verbetes são dispostos, né?
E essas discussões estão na ordem do dia e, portanto, aí estão traçadas no livro Dicionário Involucionário de Felipe Franklin de Lima Neto, que será lançado agora dia 11 de julho na Livraria La Marca, no Benfica, o Corredor Cultural da Cidade, às 19 horas. Felipe, dá pra gente dar, assim, ter um gostinho de um desses verbetes? Você pode fazer a leitura de um desses verbetes só para que a gente possa ficar ainda mais aguçado e curioso para esse lançamento?
Vamos fazer uma experiência, né, radiofônica. Vamos lá. O primeiro, né, se chama Homo Protestus. A antropologia pós-moderna brasileira cunha o termo Homo Protestus. Com isso, tenta ela cientificizar, tornar séria as tentativas de caricatura que a mídia corporativa promove frente aos fatos que vêm ocorrendo nas ruas reais e virtuais desse país durante a Guerra das Confederações e o Junho 13 brasileiro.
Cara, sensacional!
Deixa eu ler aqui um outro. O segundo, só a buzina. Do aramaico laico buzinar, variante do conservador ato de usar a buzina para encher o saco de alguém no trânsito, medir a atividade de uma sociedade através de decibelímetros. Um involucionário desenrolado caos urbano. Trata-se de situações em que a sociedade vê sua atividade ser medida pela sua incapacidade polifônica e polissêmica de produzir ruídos e barulhos de natureza social, política, cultural, econômica e ambiental frente ao status quo. Nesse momento, a sociedade pode receber a alcunha de Sociedade da Buzina.
Muito bom. Bom, esses são alguns dos verbetes do Dicionário Involucionário. Já deu pra gente sentir que é uma crítica ácida, sobretudo um olhar bastante aguçado para as mudanças que estão ocorrendo de forma muito rápida no nosso país e, portanto, abrange um período aí, um recorte temporal muito significativo de uma mudança no cenário político brasileiro de 2013, as manifestações, ficaram conhecidas as manifestações das Copas das Confederações, para o ano de 2000, agora 2018, finalzinho de 2018. Bom, então, portanto, uma leitura atualíssima, um olhar bastante aguçado e crítico sobre esse período, e aí dando uma ideia de qual que é já a opinião do Felipe Neto sobre Dicionário Involucionário.
Lília, posso dar um arremate aqui da contracapa?
Claro, claro, vontade.
Inclusive, eu quis dizer que, na verdade, ele cobre até os últimos instantes balburdianos, né? Que é justamente no 1º de maio, que ele falou que foi o último verbete, ele estava indo para gráfico, eu incluí mais esse, em homenagem, né? Porque, então, a contracapa diz assim, 176 verbetes e 12 zênixes compilados e nada complicados. Zênix é mistura de zênite com fênix, né? Do Dicionário Involucionário com Felipe Franco de Lima Neto, escrito e postado de forma intuitiva e improvisada durante o interlúdio compreendido entre as manifestações ocorridas na última semana da Guerra das Confederações, o Junho 13 brasileiro, a era pós-confederada, a Copa de Ninguém na FIFA Dona do Brasil 2.0.1.4 e a intensa, tumultuada, hesitante, reticente e nada convincente, pausa existente no país da minha gente, rente aos momentos e movimentos que tsunamizaram e intercalaram todos esses acontecimentos e as Olimpíadas do pós-sal, até os atuais instantes balburdianos. Versão Aquário, Cocos e Messon, 2.0.1.4. É isso.
Uau! Bom, depois de dito isto, Felipe, faz um convite para todo mundo que está sintonizado no Autores e Ideias de hoje e conferir e prestigiar o seu lançamento dia 11 de julho às 19 horas na Livraria Lamarca, em Fortaleza.
Pessoal, conto com a presença de vocês, será um enorme prazer. Lançamento do Dicionário Involucionário, dia 11 de julho às 19 horas na Livraria Lamarca, ali vizinha à Faculdade de Economia. Será um imenso prazer contar com a participação de vocês. Obrigado.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de lançamento na Livraria Lamarca, em Fortaleza, eis que o livro O Olho de Lilith, antologia erótica de poetas cearenses, chega ao Autores e Ideias. A obra havia sido publicada inicialmente em formato digital e este ano ganhou sua primeira versão impressa, acrescida de novos poemas e publicada pelo selo Ferina, que tem curadoria de Jarride Reis. A organização do livro é da escritora Mica Andrade, a nossa entrevistada de hoje no programa, que recebe também uma das integrantes da publicação, a autora Vitória Régia. Acompanhe mais detalhes sobre a antologia. O livro tá todo lindo, o projeto gráfico dele é lindo. Bom, saiu por um selo muito bem quisto, não só entre nós mulheres, mas assim, dentro da literatura, do cenário da literatura. Tem aí essa experiência de você conhecer um trabalho também editorial feito por mulheres, feito por uma cearense também. A Jarride agora que tá na programação especial da Flip, que vai falar sobre o Nordeste, né? E a Jarride é uma dessas cearenses que estão integrando aí a lista dos convidados especiais. A gente está muito feliz. E a publicação sai, portanto, pelo seu selo, Ferina, e ganha alguns poemas acrescidos. Entre eles, o da própria Mica Andrade. Uma coisa que estava acontecendo no programa e que tem funcionado bem, na verdade é mais que um convite, era uma reivindicação dos ouvintes de que eles queriam a leitura, um trecho do livro, porque a gente fala da obra e as pessoas queriam muito ouvir a obra, ter uma degustação do livro. Sim. E aí a gente tem feito isso nos programas anteriores, as pessoas têm nos respondido muito bem, muito grata pela audiência, pela companhia de sempre. E aí, bom, nesse programa eu não quero fazer diferente, eu quero falar também e trazer os poemas aqui das autoras. Bom, já que a gente tá falando disso, quem é que começa? Eu vou pedir pra Vitória, já que eu tava conversando com a Mica, fazer esse bate-bola que circular entre a gente no estúdio. Vitória, fala pra gente um pouquinho sobre os teus poemas. Certo. No livro. Uhum. E aí depois você pode fazer a leitura de um que você goste. Eu não vou dizer de todos, porque eu sei que os demais ficam enciumados, né? Então sim, pode.
Certo. Os poemas eu dividi em partes, né? Mas é como se fosse um poema só, né? Dividido em 5 partes, né? E eu coloquei aqui um prólogo, inclusive é de uma autora que eu acabei de citar, Hilda Hilsch, né? E esses poemas, eles foram escritos na época que eu estava escrevendo o meu segundo livro, né? O Náutico, né? De poesia, né? E eu estava finalizando a leitura de uma obra do Jorge Bataille, né, que é o autor que eu venho estudando, né, já há um tempo, né, que é A Experiência Interior, né? E, assim, eu acho que foi um processo conjunto, né? Tanto do Olho de Lilith, né? Que inicialmente não tinha esse nome, né?
Não.
Mica, não tinha esse nome, era outro título. Com a escrita do meu segundo livro, né? E como eu já estava nessa pesquisa sobre o erotismo, né? Que eu já vinha fazendo. Então eu acho que casou muito bem, né? O convite da Micaele e o processo de feitura dos poemas, né? E eu vou ler a epígrafe que eu coloquei aqui, né? E vou fazer a leitura dos poemas, né? Te amo como as begônias tarântulas amam seus congêneres. Como as serpentes se amam enroscadas lentas, algumas muito verdes, outras escuras. A cruz na testa, lerdas prens, dessa agudez que me rodeia. Te amo, ainda que isso te fulmine, ou que um soco na minha cara me faça menos osso e mais verdade. Hilda Hilsch. Número 1. As flores do leopardo no seio monocromático. Tuas mãos encurralam a ânsia da minha pele. Milagre encharcado, operado pelas tuas mãos. Número 2. Ungidos de terra, cavalgo em frêmito átimo. Corpo ralo, a as serpentes lérias, estourando o sumo, sorvo, quando tua carne desvela, artéria, brasa, nada. Poema de número 3. Eriçados rodeando na noite rubra, feito espiral, no limiar do êxtase, tua carne trêmula, meu rígido seio, o inflexível plexo do teu corpo enxuto. Poema de número 4. Teus dedos promovem desordem o sumo que escorre, no labor dos tentáculos ébrios, lâmpada acesa, chafurdo na carne, a lentidão do rastejo em montanhas, o tronco desconhecido treme na brisa, lâminas cintilam nossas bocas em cautela. Número 5. Tateio as vibrações da cadência da tua voz, a tua familiar potência que acompanha a quebra das ondas, novamente esse sumo espumante, o licor da tua boca.
Uau! Você ouviu aí prólogo da Vitória Régia, esse que é o seu poema dividido em 5 partes.
Isso.
E que está publicado no Olho de Lilith, essa antologia erótica de poeta cearense, publicado pelo selo Ferina. Uau, que coisa linda, né?
Obrigada, Lilith.
É, muitas imagens aqui no poema. Eu tenho certeza que agora você ficou com gostinho do que é a poesia da Vitória Régia. Bom, para quem não conhece a Vitória, Vitória é escritora, tradutora e autora dos livros de poesia Partida de Não Dizeres, publicado pela Substância, editora independente também cearense, e Náutico, esse que é o seu último livro, lançamento, publicado pela editora Patuá. Partida de Não Dizeres, inclusive, é um título que eu amo, acho super bonito, poético.
Uhum.
E é uma obra, né, uma obra de estreia que já nasce assim muito elogiosa entre os colegas da literatura, entre os amigos também, pessoas próximas, sempre muito elogioso desse primeiro trabalho da Vitória. E aí, agora você teve uma leitura breve do que é essa poesia no Olho de Lilith. E a Vitória chamou a atenção por uma coisa curiosa. Esse título não existia no primeiro, na primeira publicação, não é, Mika? De onde é que veio esse título?
Ele veio do primeiro poema que abre a antologia, que é um poema meu, que é As Carências de Lilith. A Jared sugeriu que fosse esse nome. Nós ainda debatemos um pouquinho, porque eu não queria que fosse. Eu queria que fosse um da Nádia, só que ela achou que a sacada seria melhor sendo este nome.
Com o Olho de Lilith.
Com o Olho
de Lilith. E aí fica aqui uma brechinha aqui durante a publicação pra gente espiar, quase como uma fechadura, já que é uma poesia erótica, né? Bom, deixa eu explicar o que é essa brechinha. O livro tem um projeto gráfico muito interessante, muito bonito, e ele tem um furo que percorre toda a publicação. Então é quase como uma brecha da fechadura para que a gente possa espiar o que são esses poemas e essas leituras, assim, para bem dar uma ideia, mesmo daquela coisa assim, em segredo, né? Que a gente pode ir lá e ver o que tem. Bom, já que a gente está conversando com a Mika, eu falei um pouquinho do que é os trabalhos da Vitória, o que são esses trabalhos, né? Esses livros. Bom, a Mika, essa poeta escritora, publicou Alguns Versos Pervertidos e Outros Indecorosos, Descompasso e Poemas Obsessivos, e participou de algumas antologias, entre elas a antologia do Literatura BR, que é publicada pela Moinhos, a coletânea de contos do Sesc, e também a coletânea Eu, Mulher, Existo e Resisto. Essa coletânea também bem forte, bem expressiva, e organizou O Olho de Lilith, a antologia erótica de poetas cearenses. Esse livro, que é o tema do Autores e Ideias de hoje. Mika, agora fala pra gente sobre o teu poema e a leitura do teu poema também.
Da última vez que a gente conversou sobre esse livro, no lançamento do impresso, eu falei que talvez essa antologia não existisse se eu não tivesse escrito esse poema, que é As Carências de Lilith, que é o que abre o livro. Porque era pra ser um conto. E aí eu tentava escrever e não nascia conto, só nascia verso. E então,
isso é significativo, né?
Demais, né?
E ele teve várias versões, esse poema também, porque no começo ele era apenas um e agora ele tá dividido em 3 partes. Então ele foi bem
Mutante.
É, exatamente.
Bem genioso, igual a Lilith. A figura da Lilith, né? Bem geniosa.
Sim.
Pois é, então eu acho ele muito importante. Sou muito grata a ele, porque ele me abriu muitas portas.
Uau, e ele é o pórtico do livro, né? Também que abre a publicação.
É o carro-chefe.
As Querências de Lilith. 1. Sem preocupações sob os olhares vigilantes de Deus.
É assim, curioso, né? Porque a Mika, ela é super quieta, centrada, introspectiva. E a escrita da Mika é super ousada. Então, quem vê a Mika e quem lê a Mika, pensa assim, duas personas completamente diferentes.
Todo mundo fala isso.
E a Mika super quieta, super introspectiva, uma poeta, assim, bem tranquila, com muita passividade, muita timidez.
Uma pisciana.
E a escrita da Mika, extremamente ousada, indecorosa. E a Mika é completamente, né, uma persona completamente diferente do seu texto. Para que a gente também possa ter também essa ideia também de que o autor, ele não é necessariamente aquilo que ele escreve, né? Ele não tem por que essa obrigatoriedade de compromisso de ser aquilo que você escreve no texto, né? Então,
sim,
também tem esse duplo, que eu acho muito interessante. Bom, lido os trechos dos poemas, falado um pouquinho sobre as autoras, eu queria muito que vocês me contassem, agora a gente tá na reta final do programa, eu queria muito que vocês me contassem como é que a gente pode conhecer um pouco mais sobre o trabalho de cada um de vocês. Mika, fala pra gente do projeto do Escritora CE também no Instagram, porque eu acho que muita gente lhe conheceu um pouco mais sobre o teu trabalho através do IG, né?
Do
Instagram, do perfil do Escritora CE.
O Escritores Cearenses, ele nasceu da necessidade de querer conhecer mais autores cearenses, porque eu tenho a lembrança de que na escola eu não conheci, era sempre falado sobre o José de Alencar, nem sobre a Raquel de Queiroz, enquanto aluna, ela foi mencionada para mim, né? Então, depois de Mulheres da Literatura e de abranger e conhecer escritores do Brasil, do mundo, mas não me fixar nas escritoras daqui e pensar que eu conhecia pouquíssimas, havia lido pouquíssimos escritores, apenas as mais renomadas, a Raquel de Queiroz, a Socorro Racioli e a Ana Miranda. Então eu pesquisei e comecei a ler. E assim, o Escritor Cearenses, ele funciona pra mim, eu acho que pra quem acompanha também, como um guia de leitura, porque nem todas as autoras que estão lá eu consegui ler ainda, mas tá como um guia guardadinho pra quando eu precisar ir lá buscar o nome.
Isso pra todos os seguidores, né? Até pra...
Tem a bibliografia dos livros que a autora publicou e também, quando eu consigo, eu publico minhas impressões de leitura sobre os livros que eu estou lendo.
Isso é muito legal, né? Inclusive, eu sou uma das que segue o Escritora CE. Adoro, assim, tem muita informação sobre as autoras, novos nomes também da literatura cearense, e é um perfil que você tem que conhecer. Se você tá no Instagram, segue lá a Escritora CE, porque eu tenho certeza que você vai se encantar com esse trabalho que a Mika Andrade desenvolve nas redes sociais. Mika, e para quem quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, como é que faz, como é que acessa?
Tem o meu perfil, que eu divulgo o que eu escrevo, alguns poemas e os trabalhos que eu tô fazendo, que é o Mikael Andrade, M-I-K-L Andrade. Através dele eu vou divulgando eventos que eu participo, divulgando minha escrita e os trabalhos que eu participo.
E aí tá dado todas as coordenadas nas redes sociais, Mikael, Mikael com um K, né, Mikael Andrade. E lá no Instagram, segue lá o perfil Escritora CE. Você vai conhecer muito dessa mulherada talentosa, potente, que produz literatura. Vitória Regi, fala pra gente um pouquinho como é que a gente pode encontrar as suas publicações, tanto Náutico, que é esse lançamento, quanto Partido de Não Dizeres, e conhecer um pouco mais do teu trabalho.
As publicações, os dois livros, o Partido de Não Dizeres pode ser comprado pelo site da editora Substância, né, que é daqui de Fortaleza. Então, para quem é de Fortaleza, o acesso ele está bem acessível. E o Náutico, ele pode ser comprado no site da editora Patuá. né? editorapatuá.com.br, né? E eu tenho escrito regularmente em plataforma digital, uma delas é o blog Leituras da Bel Costa, né? Do Jornal O Povo, que de vez em quando publico textos por lá. E no meu Instagram pessoal mesmo, divulgo algum evento, algum lançamento que, né, que eu esteja participando, né?
E aí é fácil encontrar o teu perfil,
o Vitória. Meu, Vitória Régia. Vitória Régia, o nome do perfil no Instagram. Que é o meu perfil pessoal, mas lá é que eu divulgo o meu trabalho também.
E aí é fácil encontrar o perfil da Vitória nas redes sociais e os livros também, portanto, aí no site das livrarias virtuais, tanto da Editora Substância quanto da Editora Patuá. Vamos consumir literatura e literatura produzida por mulheres de altíssima qualidade. A publicação O Olho de Lilith, onde é que a gente pode encontrar? Como é que a gente faz?
O livro está disponível comigo, também está disponível com as autoras e também disponível no site do Selo Ferina ou da Pollen, da editora Pollen, que é a editora do selo.
Então é fácil também encontrar aí as coordenadas no site da editora Pollen, você através do Selo Ferina, também nas redes sociais é fácil encontrar, e com as autoras através das suas respectivas redes sociais. E aí o livro já vai autografado para tua casa.
Exatamente.
Todo bonito, vai pelos correios. Então, assim, dá para fazer o teu pedido especial. Bom, tá aí dada todas as coordenadas e a nossa dica de leitura para você que tá de férias. Então, aproveita, coloca a leitura em dia. E por que não conhecer um pouco mais sobre a literatura erótica produzida por mulheres aqui, essas mulheres cearenses, e conhecer um pouco mais dessa literatura produzida aqui no Ceará. Bom, eu quero muito deixar registrado a minha gratidão por vocês terem vindo aqui conversar com a gente.
Obrigada,
compartilhado Lili. Um pouco mais sobre poesia, sobre erotismo, sobre literatura, sobre a força, né, que nós mulheres temos.
Sim.
E não foi comentado aqui no programa, mas eu tô aqui diante de duas mulheres talentosíssimas, artistas, mães, que se debruçam aí, se dividem em diversas tarefas e ainda fazem um trabalho artístico, poético tão bonito, tão potente. Quero muito deixar aqui registrada a minha admiração por vocês, a gratidão de vocês estarem aqui conversando comigo e com tanta gente que nos acompanha, que nos ouve e que também se sentem encorajados a escrever.
Sim.
E tirar seus textos da gaveta da memória do computador.
Muito obrigada, né? A gente agradece
o convite, é. Muito feliz
e ótimo.
Pela participação.
Foi ótimo.
Gratidão.
Obrigada.
E depois deste nosso bate-papo com as escritoras Mica Andrade e Vitória Régia, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
No dia 10 de julho de 1871, nascia Marcel Proust. Romancista, ensaísta e crítico literário francês, é dele a obra-prima Em Busca do Tempo Perdido, composta de 7 volumes. As suas primeiras experiências literárias datam de 1892, quando fundou com alguns amigos a revista Le Banquet. Colaborou ainda com a Revue Blanche, época em que frequentava os salões aristocratas parisienses, cujos costumes lhe ofereciam material para sua obra literária. Foi aluno da École Livre des Sciences Politiques, mas descartou a possibilidade de entrar para a carreira diplomática, ingressando na Universidade Sorbonne, onde em 1895 concluiu o seu bacharelado em artes. No ano seguinte, Proust publicou Os Prazeres e os Dias, uma coleção de relatos e ensaios, mas é com a criação de Em Busca do Tempo Perdido que entra de vez na literatura mundial. Os 7 volumes constituem um emaranhado complexo de personagens. A obra narra a vida de Marcel, o protagonista em seu percurso para se tornar um escritor. Ao longo da trama, Proust traz reflexões sobre o amor, a arte e a passagem do tempo. A homossexualidade é tema recorrente na obra, principalmente em Sodoma e Gomorra. Marcel Proust faleceu em Paris no dia 18 de novembro de 1922.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins,
Coordenação de Programação em Áudio, Ronaldo César, e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.